Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Liga dos Bombeiros Portugueses exigiu ao Governo o pagamento até quarta-feira das dívidas do Serviço de Emergência Pré-Hospitalar, ameaçando suspender durante um dia o uso das ambulâncias do Instituto Nacional de Emergência Médica. A deliberação foi aprovada este fim de semana por unanimidade na reunião do Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses em protesto contra os atrasos dos pagamentos por parte do Ministério da Saúde. Em declarações à Lusa, o presidente da Liga dos Bombeiros, António Nunes, disse que não existe previsão de pagamento, pelo que, caso continue tudo na mesma, na próxima sexta-feira, dia 25 de julho, as corporações recusarão utilizar as ambulâncias do INEM que lhes estão atribuídas, com mais custos para o Estado. O Ministério da Saúde, em particular o INEM, está com atrasos na liquidação dos serviços efetuados pelos corpos dos bombeiros no âmbito da emergência pré-hospitalar, e isso está a criar muitas dificuldades às associações humanitárias. E apesar de haver intenções por parte do INEM de fazer esses pagamentos, isso não tem acontecido, segundo António Nunes. O mês de maio ainda não foi pago, com referência a serviços de abril, março e fevereiro, acrescentou, apesar de o Ministério da Saúde ter comunicado aos bombeiros que existia um acordo com o Ministério das Finanças para a libertação das verbas necessárias ao pagamento desses serviços e à regularização das tesourarias das associações humanitárias. Isso não aconteceu até o momento e não há data previsível para que aconteça, acrescentou António Nunes. Nesse sentido, o Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses estabeleceu um prazo até quarta-feira, 23 de julho, para receber essa verba. Caso não suceda, na sexta-feira de 25, durante todo o dia, os bombeiros não saem com as ambulâncias INEM e prestam o socorro todo que seja necessário com as ambulâncias dos bombeiros, segundo explicou o dirigente. Segundo António Nunes, esta opção não vai trazer prejuízos às populações, porque as associações humanitárias têm ambulâncias próprias suficientes para fazer o socorro pré-hospitalar. Serão as mesmas tripulações, mas ambulâncias próprias das corporações, segundo explica António Nunes, salientando que esta opção irá custar mais ao Estado. Os custos são sempre do INEM, avisou, salientando que cada saída da viatura estatal implica um custo de 21 euros a entregar ao corpo de bombeiros. O uso das ambulâncias das associações implica uma despesa de 45. O Conselho Nacional deliberou ainda que o próximo Congresso Nacional da Liga será realizado a 15 e 16 de novembro em Alcobaça. Jorge Bessudo é candidato da CDU à Junta de Freguesia de Vila de Frades nas eleições autárquicas de 12 de outubro. Segundo avançou a conselheira de Vidigueira da CDU, com uma enorme vontade de valorizar a freguesia de Vila de Frades, Jorge Bessudo acredita que o território precisa de uma gestão transparente e verdadeiramente comprometida, orientada para uma execução financeira centrada nas pessoas. Jorge Bessudo elege história, a cultura e as tradições como pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável da freguesia. Segundo a CDU, o candidato assume o compromisso de trabalhar por uma freguesia com melhor qualidade de vida, capaz de fixar famílias e criar condições que incentivem o empreendedorismo e a iniciativa local. A Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo alertou o Ministro da Agricultura quanto aos furtos recorrentes de melão e melancia nos campos agrícolas do concelho e pediu mais policiamento e fiscalização da GNR e ASAI. Os agricultores do concelho de Ferreira do Alentejo, nomeadamente os pequenos exploradores, reuniram-se com o Executivo da Câmara Municipal e elementos da GNR para debater e analisar a crescente situação de insegurança no setor agrícola. Em causa, segundo explicou a agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Ferreira no Alentejo, Luís Pita Mancha, estão os sucessivos furtos de melão e melancia que têm deixado os produtores e a comunidade preocupados. Existe dificuldade em guardar as suas culturas, porque são pequenos pessoas sem nome individual ou familiar que têm os produtos em sítios diversos, espalhados no território e que não os conseguem vigiar 365 dias por ano e 24 horas por dia, admitiu o autarca. Sem conseguir contabilizar o número real de queixas, uma vez que há muitos casos em que não são formalizadas, o autarca revelou que, além da percepção do aumento da criminalidade no concelho, existe o receio de haver confrontos entre os agricultores e quem furta. As pessoas estão lá nas suas explorações e, se descobrem lá outras pessoas a rondar, há a possibilidade de haver confrontos. Outra das preocupações dos produtores, continua o Luís Pita Mancha, diz respeito aos prazos de segurança e, consequentemente, aos problemas de saúde pública que advêm do consumo precoce de alimentos com aplicação de fitofármacos. Os produtos têm que ter um prazo de segurança e não podem entrar no comércio sem que tenham esses prazos concluídos. Agora, quando eles são furtados, vão para as ruas sem respeitar esses prazos e pode fazer mal para as pessoas. No Conselho Municipal de Segurança, que decorreu na última quinta-feira, pediu-se à GNR que agilizasse a sua relação com os produtores de modo a serem mais eficientes e conhecedores do terreno. Por outro lado, foi também decidido comunicar ao Ministro da Agricultura para chamar a atenção para este problema e à Ministra da Administração Interna para pedir um reforço da GNR. O Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo relembrou ainda que, na altura da campanha da azeitona, existe um aumento da segurança e de fiscalizações que tenham funcionado de algum modo e que seria uma opção para esta altura. O Presidente confirmou ainda que pediu também à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a ASAE, mais fiscalização para estes produtos que são furtados, que não têm documentação e que são vendidos no comércio informal. O município de Vidigueira promove, a partir desta segunda-feira e até 27 de julho, a Semana Gastronómica Vidigueira à Mesa com as delícias do tomate. A iniciativa, que conta com a participação de restaurantes locais, apela à descoberta dos sabores e aromas que preservam uma herança cultural, celebrando a riqueza da culinária deste território de Vidigueira, onde o tempo se vive. A iniciativa, a Semana da Gastronomia e Património Cultural de Portugal, organizada pela Associação dos Municípios Portugueses do Vinho e pela Associação da Rota dos Vinhos de Portugal, é para assinalar o 25º aniversário da elevação da gastronomia a bem imaterial do património cultural de Portugal. A Câmara Municipal de Vidigueira está a dinamizar o projeto Tocar a Memória. As sessões, que decorrem mensalmente no Museu Municipal, são destinadas aos utentes dos lares do concelho. Segundo avançou a Câmara de Vidigueira, este projeto visa reforçar a autoestima, promover uma conexão emocional e despertar lembranças positivas entre os participantes, através de estímulos sensoriais diversificados em torno da palavra, do tempo, dos afetos, dos lugares, dos objetos, das memórias, das tradições e das vivências pessoais. Na sessão conjunta de final de temporada, foram reavivados os vários momentos da iniciativa, com a entrega de certificados e a inauguração da exposição de trabalhos realizados pelos utentes, em contexto das respectivas instituições, para visita até 31 de julho. Foi ainda projetado um vídeo com imagens e depoimentos dos participantes de várias sessões. O Tocar a Memória, que regressa no próximo outubro, segundo a autarquia vigueirense, tem como intenção promover também a intergeracionalidade, com a presença de participantes mais novos em sessões previamente definidas. A Câmara Municipal de Odmira entregou os prémios Espírito Empreendedor. A cerimónia teve lugar na FASECO, que decorreu este fim de semana. Segundo avançou a Câmara de Odmira, a iniciativa integra o programa Odmira Empreende, Programa Municipal de Empreendedorismo e Emprego, e visa distinguir projetos inovadores que contribuem para o desenvolvimento económico e social do concelho. Na categoria de novas iniciativas empresariais, o grande vencedor foi o projeto Cogumelos Silvestres, do sudoeste alentejano, de Zivko Zeliavkov, que recebeu um prémio no valor de 2.000 euros. O segundo lugar, com um prémio de 1.000 euros, foi atribuído à livraria Café Mirambulante, da autoria de Bruno Miguel Silva Rodrigues, uma proposta diferenciadora na área da cultura. O terceiro prémio, no valor de 500 euros, foi para a mercearia da Vila de Odmira, de Eunice Tiago e Tomás Grou, que aposta no comércio local com venda a granel. Na categoria de ideias empreendedoras e criativas, o primeiro classificado foi o projeto Agrohidra, de Pedro Nunes, que recebeu 1.200 euros, uma ideia que pretende o desenvolvimento de soluções tecnológicas para a gestão eficiente da água na agricultura. O segundo lugar, com um prémio de 800 euros, foi atribuído à ideia Believe, de Cláudia Loução, um projeto de apicultura sustentável.
Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral norte e centro até ao meio da tarde, onde poderá ocorrer chuviscos em alguns locais. Vento fraco na costa sul do Algarve durante a tarde e sendo por vezes forte na faixa costeira a sul do Cabo da Roca e Terras Altas, pequena subida da temperatura, em especial da máxima. Máximas que poderão atingir por cá 35 graus em Beja, 34 em Évora, 31 em Porto Alegre, 24 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.